DW. Jornal da Noite.
Boa noite, está a começar a emissão da noite da DW, a voz da Alemanha. No estúdio estão hoje Nádia Sufi e António Rocha. Os destaques da emissão desta sexta-feira, 27 de setembro de 2019. No norte de Moçambique pode vir a estabelecer-se um equilíbrio de forças caso se confirme a presença russa na região do gás, entenda na lista.
A primeira vista, trazer os russos significaria pôr aqui uma espécie de equilíbrio de poder, colocar os russos para fazer um watch, se me permite essa expressão, aos americanos.
Príncipe britânico Harry está em Angola e lá pediu esforços redobrados no combate às minas antipessoais. E conheço a história da angolana Isabel Batata Doce. Em Moçambique, a imprensa tem reportado sobre uma suposta presença russa na província norteña de Cabo Delgado. A ser confirmada pelas autoridades, ela poderia trazer uma espécie de equilíbrio de forças se considerarmos que nesta região há fortes interesses norte-americanos, entende o analista político Carlton Cadeado. E o presidente da República, Filipe Nyusi, disse também esta semana que o país está a ser vítima de uma invasão camuflada e falou em ataques ao desenvolvimento. Com isso, parece estar claro para o Estado que já não se trata de simples criminalidade de natureza endógena, como acreditava inicialmente? E foi com esta pergunta que começamos a entrevista com Carlton Cadeado.
Esse é um pronunciamento que o chefe de Estado faz muito forte. Mostra que o chefe de Estado tem um tipo de informação privilegiada, como sempre teve, mas que desta vez a qualidade da informação aponta para um suspeito que ainda não tem também rosto nem nome. O simples fato do chefe de Estado ter dito que é uma invasão camuflada. Agora, quem é esse invasor? Ele não disse. De onde é que vem esse invasor? Ele também não disse. E ficamos todos no escuro, na especulação. E não deixa de ser ainda uma informação sem muito conteúdo para nós termos certeza do que estamos a dizer.
A imprensa nacional tem reportado nos últimos dias sobre a presença de homens e equipamento bélico russo no norte do país. A ser verdade ou a ser confirmado, o que é que isto significa no contexto da exploração do gás com interesses norte-americanos, não só neste setor, mas também na área de segurança?
A primeira coisa é que o governo moçambicano tem a legitimidade de ir buscar apoio onde quer que seja para qualquer ação que for preciso. É soberano, é legítimo que o governo moçambicano faça isso. Segundo, o governo moçambicano sente que para lidar com este problema ele precisa de ir buscar cooperação. Já fez uma aproximação de cooperação com a Tanzânia, que é público, com o Quênia, que também é público, com a RDC Congo. Há uma comunicação. Mas quando entramos para este nível de entrada, desculpa a repetição aqui, de equipamento militar, bélico, partilha de inteligência, de informação, estamos perante uma cooperação mais elevada para além da simples comunicação.
Mas os interesses russos e norte-americanos são como a água e o óleo, não se misturam.
Sem dúvida. À primeira vista, trazer os russos para a questão de Cabo Delgado significaria pôr aqui uma espécie de equilíbrio de poder, colocar os russos para fazer um watch, se me permite essa expressão, aos americanos. Mas também não nos esqueçamos que os americanos e os russos têm interesses econômicos na área de prospeção de hidrocarbonetos aqui em Moçambique. Então, isto pode ser anulado ou pode diminuir a ideia de que a presença russa em Moçambique é simplesmente para contrabalançar a presença americana na zona de Cabo Delgado. Este é um aspecto que não se pode ignorar.
E qual é a grande vantagem para o Estado moçambicano deste balanço que se pode vir a estabelecer?
Sem dúvidas, o governo moçambicano não é uma superpotência. E ter duas superpotências nesta zona, aliás, também tem a França com interesses nesta zona. Todos estes juntos na zona fazem para Moçambique uma aproximação de força que pode ser benéfico na hora de juntar essas forças todas para fazer face a qualquer ameaça que tiver ali na zona.
Esta busca de apoio russo por parte do Estado moçambicano é um assumir de incapacidade para dar conta deste problema que se vive no norte de Moçambique?
Este é um problema bastante complexo. A complexidade está no fato do grupo não se identificar. Esta é uma metodologia de ação que surpreendeu a todos. Então, o que eu quero trazer aqui é que, para além da incapacidade do Estado moçambicano, muitas vezes quando nós analisamos este tipo de atuações, é preciso também reconhecer que o fracasso de um é o sucesso do outro. A incapacidade de um é a capacidade do outro.
Esta foi uma entrevista com Carlton Cadeado, analista político. Como é que os nossos internautas veem uma possível presença estrangeira no norte de Moçambique no contexto dos ataques armados, António Rocha?
Nada, alguns apoiam e outros recusam a ideia. Por exemplo, Jorge Vaz diz que essa é uma questão que deveria ser bem respondida pela sua excelência, o ministro Ploro. Ao invés de responder e dizer que a situação está sob controle, o senhor presidente Niusi pode também acreditar que a situação é insuportável para as pessoas desta província. Vamos sim resolver a situação, escreveu Jorge Vaz. Juliano Manuel Aipa escreveu para dizer que a presença estrangeira numa situação dessas é sempre bem-vinda, mas cuidado porque existem alguns problemas. Todos esses estrangeiros gostam de oferecer ajuda para depois nos explorarem. Qual será o pagamento do Estado moçambicano a esses estrangeiros, mesmo que sejam de países ditos amigos? Pergunta Juliano Manuel Ayap.
Voltaremos às reações dos internautas e dos ouvintes daqui a mais um pouquinho. Caro ouvinte, participe também, mande a sua opinião.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
O grupo jihadista Estado Islâmico reivindicou mais um ataque armado contra um posto militar no norte de Moçambique, ocorrido no início da semana e em que morreram cerca de 10 pessoas, segundo mensagem difundida através da aplicação Telegram. A mensagem, que não integra o canal oficial do movimento extremista, foi divulgada na noite de ontem e é a segunda reivindicação de um ataque contra posições militares na província que o grupo faz em cerca de uma semana. Até o momento, analistas e fontes no terreno, ouvidas pela Lusa, rejeitaram a ligação destes ataques a movimentos terroristas internacionais, apontando tensões locais nas comunidades como causa dos casos de violência. A petrolífera norte-americana Occidental concluiu hoje a venda da Área 1 de gás natural em Moçambique, cujas infraestruturas estão em construção. A francesa Total anunciaram as duas multinacionais. A transação, cujo montante total não foi revelado, vai render 880 milhões de euros aos cofres de Estado por via do imposto sobre mais-valias, referiu a Occidental. O valor é um novo fôlego financeiro para o país, correspondente a cerca de um quinto de toda a receita prevista no Orçamento de Estado para 2019, a rondar os cerca de 3.655 milhões de euros. E a verba poderá estar disponível nas contas do Tesouro ainda este ano. O Exim, Banco de Exportações e Importações dos Estados Unidos da América, aprovou ontem um financiamento de 4,57 mil milhões de euros ao fornecimento das obras de exploração de gás no norte de Moçambique, anunciou hoje a Embaixada Norte-Americana no país. Estima-se que o financiamento atribuir ao consórcio da Área 1 apoie 16.400 postos de trabalho americanos ao longo do período de 5 anos de construção, incluindo postos de trabalho nos Estados Unidos. Na Guiné-Bissau, os dois partidos da oposição, com assento parlamentar, defenderam hoje que o governo já caiu, faltando apenas as formalidades para sua demissão por não ter um programa aprovado 87 dias depois de entrar em funções. Os líderes das bancadas parlamentares do MADEM G15, Abdoumané e Solane Kilin, do PRS, afirmaram que o primeiro-ministro Aristides Gomes e o PEGC, vencedor das últimas legislativas, têm medo de levar o programa do governo ao parlamento. Milhares de pessoas voltaram hoje a sair à rua em Argel contra a convocação para 12 de dezembro de eleições presidenciais, um dia após o chefe das Forças Armadas ter advertido contra qualquer entrave ao processo eleitoral. Após a demissão em abril do presidente Abdelaziz Bouteflika, sob pressão da rua e do exército, o movimento de contestação, denominado Hirak, recusa que o sistema que permanece no poder desde há 2 décadas organize as presidenciais e exige o afastamento prévio de todos os seus antigos apoiantes.
DW Deutsche Welle.
O príncipe britânico Harry está em Angola. Chegou ao país ao fim do dia desta quinta-feira, vindo de Botswana. Nesta sexta-feira, o príncipe visitou campos minados nas províncias do Cuando, Cubango e Huambo para chamar a atenção sobre a importância da desminagem. Os pormenores com Cristiano Vieira Teixeira.
Esta sexta-feira, o príncipe britânico Harry visitou um campo de minas nas proximidades da cidade de Dirico, na província angolana do Cuango-Cubango. O campo foi parcialmente desminado pela organização não governamental britânica Hello Trust. Num gesto simbólico, Harry detonou uma mina e elogiou os investimentos de 60 milhões de dólares do governo angolano em processos de desminagem, sobretudo no sul de Angola.
Este compromisso histórico é um passo adiante importante para o movimento de livrar o mundo das minas e criar a base para um futuro seguro e justo para a próxima geração.
O príncipe Harry destacou ainda a importância da desminagem.
As minas terrestres são uma cicatriz da guerra ainda por sarar. Ao promover a desminagem, podemos ajudar esta comunidade a encontrar a paz. E com a paz, vêm as oportunidades.
Depois, o príncipe britânico deslocou-se ao Huambo, onde visitou dois pontos que fizeram parte da visita da sua mãe, a princesa Diane, em 1997. Um antigo campo minado, que atualmente é uma movimentada avenida, e um centro ortopédico onde são tratadas as vítimas das minas. Estima-se que existam cerca de 60 mil angolanos que ficaram mutilados devido ao rebentamento de minas de guerra. A ministra para a Ação Social angolana, Carolina Cerqueira, reafirmou o compromisso do governo angolano com a eliminação das minas antipessoais e destacou que a cooperação internacional ainda é necessária.
Pensamos que necessitamos da cooperação internacional, do movimento anti-minas a nível mundial, para associar a este processo que engaja o governo angolano, e interpretamos esta vinda de Sua Alteza Real como um impulso a esse movimento, a esse esforço do governo angolano para banir as minas em todo o território nacional.
No sábado, o príncipe Harry será recebido pelo presidente angolano João Lourenço no Palácio da Cidade Alta. Cristiane Vieira Teixeira, DW.
A história de vida da angolana Isabel Manuel Jacinto, conhecida por Isabel Batata Doce, desperta interesse e curiosidade. Achada no mato com 3 anos de idade, a menina foi acolhida e tratada pelas tropas portuguesas que participavam da guerra colonial em Angola. Trouxeram-na para Portugal em 1965, onde vive até hoje. João Carlos retrata a história de Isabel Batata Doce a partir de Lisboa.
Isabel Jacinto foi encontrada pelas tropas portuguesas na zona de Catete, em Angola, quando uma companhia regressava de uma operação noturna. Acolheram a menina no aquartelamento militar, onde ficou 8 meses. Conta ela própria, de acordo com os relatos.
Fui encontrada no mato, nos êxodos do Itombo. A minha tia Eva, irmã da minha mãe, pelo que eu percebi, porque ela me contou, foi que levou-me para o mato. Entretanto, pensava que eram os javalis e ela pegou num pau para afastar os javalis, só que pensou que eram os javalis, não eram, eram os militares, as tropas portuguesas, e pano solta-se, eu fiquei no mato e ela fugiu.
O episódio aconteceu em tempo de guerra. Isabel caiu das costas da parente que fugia das tropas com medo de não ser morta. Ela estava ferida quando foi acolhida pelos militares, revela Urbano Marques, 77 anos, que serviu a tropa em Angola entre 1963 e 1965, com a patente de primeiro cabo escriturário do Batalhão 525 na Companhia de Comandos e Serviços do Exército Português.
Era um ferimento importante, mas não era um ferimento grave. Foi realmente acolhida pela nossa companhia, que a trouxe para o comando. A partir daí, tratámos a Isabel como se fosse uma filha. Tanto mais que o nosso comandante, o Tenente-Coronel Beira Junqueira, adotou e viria depois a trazer para Portugal.
Isabel nasceu no dia da morte do pai. O seu nome e a data do seu nascimento, a 13 de maio de 1962, sempre foram para ela pontos de interrogação. Ficou registada como Isabel Manuel Jacinto. Veio a saber há bem pouco tempo que o seu tio Zé tinha proposto duas condições ao comandante: trazer a Isabel para Portugal e tratá-la como filha.
E quando a guerra acabasse, voltar a levar para Angola. Só que acaba a guerra do ultramar, começa a guerra civil.
Só 5 anos depois de vir para Portugal é que começa a ter noção da sua história por intermédio do comandante Junqueira. Já adolescente, foi por outras vias desvendando a sua história, por exemplo, por intermédio de Urbano Marques, pai de uma amiga sua.
Fui dando elementos à Isabel que a situou com outros companheiros meus de tropa, passou a ir às reuniões do batalhão e passou a saber muito da sua história, porque ela não sabia a história dela.
Isabel confirma que foi sempre tratada como filha, com os melhores mimos, protegida e seguida em toda a sua educação.
Costumo dizer, a maior herança que eles me deixaram foi a educação e os princípios que eles me deram e o respeito pelos outros.
Vivia em colégios, mas o fim de semana e as férias eram passados em casa do comandante. Enquanto isso, a Angola vivia os conturbados tempos de guerra civil. Isabel Jacinto começou a trabalhar muito cedo. Diz que deu de comer a malta toda do teatro e do cinema durante 22 anos e, com o passar do tempo, decidiu abrir o seu próprio negócio com o companheiro João Castanheira. Assim nasceu o Batata Doce, um restaurante em Santos, Lisboa, frequentado por clientes de várias nacionalidades.
É aqui que passamos muito tempo da nossa vida e é aqui que nós recebemos os amigos. Temos outro espaço um bocadinho maior, onde se passa lá várias coisas. Ligados à cultura.
Foi uma caminhada difícil, mas que valeu a pena, sublinha sorridente, frisando a vontade que tem de voltar à Angola.
Claro que era, porque há muita coisa que ficou por dizer.
De Lisboa para a DW, João Carlos.
DW Notícias.
Os Estados Unidos da América realizaram 3 ataques aéreos contra o grupo Estado Islâmico na Líbia na última semana, anunciou hoje o comando do país para a África, acrescentando que 17 jihadistas morreram no último ataque. Estes são os primeiros ataques aéreos dos Estados Unidos na Líbia em mais de um ano. O país promete continuar a perseguir os militantes do Estado Islâmico e negar-lhes um porto seguro para coordenar e planear operações na Líbia. O grupo expandiu o seu alcance no país após a revolta de 2011, que matou o presidente Muammar Gaddafi. O primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, denunciou hoje o terrorismo no seu discurso na Assembleia Geral da ONU, mas evitou qualquer menção direta à situação na região de Caxemira, disputada também pelo vizinho Paquistão. Já esta semana, o chefe do governo paquistanês, Imran Khan, alertou para um possível massacre em Caxemira devido ao recolher obrigatório determinado pelo executivo nacionalista hindu de Modi, que também cortou as comunicações dos habitantes da região de maioria muçulmana. A tensão entre os vizinhos rivais voltou a subir desde que, no início de agosto, Nova Delhi anulou a autonomia constitucional da zona de Caxemira sob o seu controle. Foram as notícias.
DW, Espaço do Ouvinte.
António Rocha, os ouvintes também reagiram.
Mais reações. Justino Manico no Facebook diz que neste preciso momento já não interessa saber quem chega a Cabo Delgado para ajudar, porque o governo moçambicano já perdeu o controle da situação há bastante tempo. Só resta rezar para que a situação não chegue aos níveis de algumas zonas da Nigéria ou da Somália, escreveu Justino Manica. Morgan Kinsman, também de Maputo, diz que como o governo moçambicano não consegue deter os problemas, qualquer ajuda externa vindo de qualquer país para acabar com os ataques é bem-vindo. Isso já devia ter acontecido há muito tempo. Adulai Kandé pensa que chegou a hora da Frelimo e Arnam honrarem com as suas palavras assumidas durante a assinatura do acordo e juntarem-se às forças para poderem combater os insurgentes no norte de Moçambique. André M. da Beira, no WhatsApp, diz que qualquer presença estrangeira num Estado soberano tem que haver um sério engajamento do Estado que solicitou a ajuda. A segurança pública tem que prevalecer constantemente pelo bem do país e essa segurança não pode estar nas mãos dos estrangeiros. Tem que também haver um controle bem apertado. E Luís Bitoque, de Maputo, diz que qualquer presença estrangeira no país não vai contribuir muito para a paz social no norte de Moçambique.
Obrigada a todos pela participação. Ficamos por aqui. Bom fim de semana. Voltaremos na segunda-feira, quando forem 5 horas e 30 minutos, tempo universal acordado. Até lá, passe muito bem. Boa noite.